Ora então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui ao Jardim Público, na cidade de Viana do Castelo. Iniciativa marginal que ao longo de dois fins de semana tem decorrido aqui pela capital do Alto Minho, com variedíssimas iniciativas. Hoje estamos aqui neste espaço onde vamos falar de sustentabilidade. Obviamente que é um tema que tem muito que se lhe diga e por isso mesmo nós temos aqui três convidadas, o qual desde já agradeço a presença, à Raquel, agradeço também a presença à Andreia e à Ângela, que vão estar aqui a falar-nos de um tema que nos abrange. O principal tema que teremos aqui é para falar sobre um mundo mais verde. É aquilo que nos pediram para desenvolver ao longo destes poucos minutos que iremos ter por cá, aproveitando também desde já o facto de aqui estarmos e convidar aqueles que por cá vão passando para se juntarem a esta nossa conversa, à qual teremos todo o gosto da vossa companhia, agradecendo também desde já àqueles que aqui se encontram presentes. Como referi então, temos três convidadas habituadas a falar destas questões, que nos são muito familiares, mas de qualquer das maneiras, sustentabilidade é uma palavra que está hoje cada vez mais na moda, sendo que para muitos é uma palavra nova, um termo que se começa a utilizar agora. E olhando aqui para a Raquel, ela que é da Comunicação da Câmara Municipal de Viana do Castelo, do Gabinete de Comunicação dos Serviços Municipalizados de Viana do Castelo, mais concretamente, vai falar-nos aqui do projeto Viana Abraça. De qualquer das formas, eu gostava que a Raquel se apresentasse para os presentes que aqui estão, saberem, obviamente, quem é a Raquel. Começando eu também já agora por dizer que eu sou o Pedro Xavier, sou jornalista de uma das rádios locais aqui de Viana do Castelo, pertence a um grupo de comunicação social de Viana do Castelo que engloba a Rádio Geis e a Rádio Alto Minho. E já agora, Raquel, boa tarde.
Boa tarde.
Para estes presentes que nos estão aqui a acompanhar, quem é a Raquel?
A Raquel é daqui de Viana do Castelo, tem 40 anos, trabalha no Gabinete de Comunicação dos Serviços Municipalizados há cerca de 4 anos e pronto, vim aqui falar um bocadinho do projeto Viana Abraça, visto que o tema aqui é sustentabilidade, vim falar um bocadinho sobre esse projeto.
E é isso mesmo. E antes de introduzirmos também as nossas convidadas, que irão ter a oportunidade para se apresentarem, que projeto é este, Raquel, este Abraça?
O projeto Viana Abraça surge da estratégia municipal de Viana do Castelo no domínio da gestão dos resíduos urbanos e do papel, portanto, no fundo, do papel dos serviços para uma economia mais circular. O propósito deste projeto é o desvio dos biorresíduos de aterro, portanto, para terem uma pequena ideia, em 2017 o município de Viana depositam em aterro cerca de mais de 12 mil toneladas de biorresíduos. Portanto, os biorresíduos são uma matéria que é valorizável, que serve como recurso e que não deve ser de todo depositada em aterro. O projeto surge, então, para promover essa separação, tanto no domínio da compostagem doméstica, como da separação na zona urbana, através da deposição coletiva. Explicando-me um bocadinho melhor estes dois eixos. No eixo rural, começamos pela distribuição de cerca de, estava previsto, 7.500 compostores. Ultrapassamos esse valor porque temos vindo a receber muitos pedidos de compostores, portanto, continuamos a fazer a entrega. Já vai em mais de 7.600. O compostor é este que está aqui ao meu lado, portanto, ele é um kit. Tirando aqui este balde aqui.
Podes-te levantar e já agora também explicar aqui às pessoas
Portanto,
quais é que são as funções,
o kit, né? Vem a caixa do compostor, que é de madeira, de referir que o compostor é feito pela APPA-CDM, portanto são os utentes que o fazem. Depois vem com o balde onde as pessoas podem na sua casa colocar as matérias orgânicas, portanto as cascas de fruta, cascas de ovos, as saquetas de chá, podem colocar no balde e depois vão ao seu jardim e colocam no compostor. Ele traz também uma forqueta, que é este utensílio aqui que serve para as pessoas depois mexerem o composto. Traz uma peneira, que está aqui atrás, a ver se eu consigo também mostrar. Uma peneira para ser de mais fácil utilização depois as pessoas a colocarem na sua horta, no seu jardim. E traz também aqui uma amostra do composto. No fundo, este composto NutriMais é o resultado da compostagem e da separação dos resíduos orgânicos, que depois pode ser utilizado, a zona rural tem essa vantagem, é que pode ser utilizado no próprio jardim. Portanto, a pessoa faz a compostagem, passado cerca de 6 meses tem o composto e depois utiliza no seu jardim, na sua horta. Na zona urbana, estamos a distribuir estes baldes, que é relativamente semelhante ao da zona rural. Este balde, a diferença é que traz aqui um filtro por causa dos cheiros e a dimensão é maior. Este balde pode ir à máquina de lavar, portanto as pessoas às vezes têm um bocadinho aquela coisa de ter que lavar o balde, facilita imenso porque pode ir à máquina. E depois as pessoas têm na via pública, portanto, cerca de 480 contentores coletivos onde podem depositar os seus biorresíduos alimentares. Estes biorresíduos vão para compostagem, portanto, vai ser no fundo um recurso que vai ter outra utilização. No aterro, o que é que acontecia? Ia para aterro, não tinha valorização, o que também acarreta depois muitos custos para nós, utilizadores, porque no fundo estamos a pagar esse valor da deposição, da eliminação dos biorresíduos em aterro. Portanto, acho que há aqui uma vantagem bastante significativa para quem quer aderir ao projeto.
Exato, este projeto Viana Abraça, como é que as pessoas têm aderido a esta iniciativa?
Têm aderido muito bem. Temos tido um feedback muito bom das pessoas. Nós temos uma equipa que faz a verificação, não em todas as casas porque não é possível, mas em algumas nós fazemos a visita aos compostores, portanto, para verificar se a compostagem está a ser feita devidamente. Algumas dúvidas que possam surgir também podem contactar connosco e esses colegas que andam na rua também tiram essas dúvidas. E penso que da parte dos serviços temos tido um feedback muito bom, portanto, para quem ainda não aderiu, faço o convite. Nós temos os colegas que continuam a fazer a entrega, é só ligarem para os serviços municipalizados, nós agendamos com as pessoas o dia que têm disponibilidade e fazemos essa entrega.
Muito bem, a Raquel Machado a explicar-nos bem, este Viana Abraça, acredito que os presentes pelo menos ficaram aqui com mais conhecimento de que projeto é este, da Câmara Municipal e dos serviços municipalizados de Viana do Castelo. Teremos também a oportunidade de, a posteriori, alguém presente que queira colocar alguma questão também poderá fazer às nossas convidadas. Vamos também introduzir Ângela Ribeiro nesta nossa conversa, nestas conversas marginais. Ângela Ribeiro, que é investigadora do NUTRI, Núcleo de Investigação da Sustentabilidade Agroalimentar do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Ângela, boa tarde, obrigado também pela minha presença. Aproveitando aquilo que a Raquel já fez, a sua apresentação, pedia também a Ângela que o fizesse.
Olá, boa tarde a todos, antes de mais. E queria, primeira palavra, agradecer ao município esta iniciativa e agradecer o convite para estar aqui com vocês. Como o Xavier disse, eu sou bióloga, sou investigadora no Instituto Politécnico de Viana do Castelo e estou a participar num projeto de investigação que se chama Nutrir. O Nutrir tem cerca de um ano e é um projeto, bom, o nome Nutrir quer dizer Núcleo Tecnológico para a Sustentabilidade Agroalimentar, mas eu gosto de pensar na palavra nutrir não como garantir-nos alimentos, mas como transferir conhecimento para a comunidade, porque é isto que nós pretendemos fazer com este núcleo, ou seja, aquele conhecimento que nós produzimos dentro do Instituto Politécnico, queremos transferi-lo para os agentes locais, que são eles, a maior parte deles, que corrobora na sustentabilidade do território. Este projeto, como eu disse, cresceu, teve a gênese há um ano, por parceria do Instituto com os municípios do Alto Minho. Começaram por ser 3 municípios inicialmente, neste momento já temos a colaboração dos restantes municípios, portanto os 10 municípios do Alto Minho estão empenhados neste projeto, e ele tem 3 linhas de ação. Uma delas é vocacionada para a vitivinicultura e a enologia, uma outra mais vocacionada para os recursos animais e a produção agroalimentar, e uma terceira na qual eu participo, que está mais voltada para a paisagem e a gestão do território. Mas transversal a estas 3 linhas de ação é a sustentabilidade, porque aquilo que nós queremos é promover a sustentabilidade do território, sendo o território Alto Minho. Nós trabalhamos com os municípios e, portanto, temos projetos dedicados em vários pontos do território. No entanto, alguns deles são projetos abrangentes. Por exemplo, eu posso falar de um em que estou diretamente envolvida e que tem a ver com a preservação de património biocultural daquilo que são as comunidades de montanha. E biocultural quer dizer todos os saberes, as práticas e até rituais que estão associados à natureza e, portanto, como as comunidades de montanha se relacionam com a natureza e o conhecimento que elas foram acumulando ao longo de dezenas, se não centenas de anos, e que nós, alguns de nós mais urbanitas ou nas zonas mais urbanas, fomos nos desligando e deixamos de ter este conhecimento. E, portanto, este afastamento da natureza que faz com que muitas vezes a sustentabilidade seja um conceito um pouco distante.
Exato. Olhando aqui para estes 3 projetos que acabou por falar, em termos práticos, isto para as pessoas é muito técnico.
Peço desculpa.
Exato, mas o que é que isto poderá implicar, digamos, na vida das pessoas?
Certo. Primeiramente, quando nós pensamos quem são os nossos receptores de conhecimento, estamos a pensar nas pessoas que estão no território. Por exemplo, na parte da viticultura e enologia, uma dessas linhas de ação, a investigação é tentar com que o vinho, neste caso, mas também a produção em forma da viticultura, tenha em consideração a preservação de recursos, portanto, a sustentabilidade dos recursos. Por exemplo, o solo, preservação do solo é fundamental. Nós, na produção agrícola, levamos à exaustão dos solos e da biodiversidade que existe nos solos. E, portanto, quando se faz investigação, pretende-se, no final da linha, transmitir aos produtores as melhores práticas para preservar o solo e a biodiversidade, que ajuda a uma melhor produção e até a uma melhor qualidade do seu produto. Na parte da produção animal, portanto dos recursos animais, esta linha de investigação está mais vocacionada para aquilo que são os produtores extensivos. Alguns deles são produtores de gado, a maior parte deles, portanto, ruminantes. E aquilo que se pretende também é que eles tenham boas práticas e percebam que a produção de animal, portanto, de alimento que eles fazem, é o alimento que nós temos nas prateleiras do supermercado, seja consistente com a preservação da biodiversidade que eles usam, porque muitos destes produtores estão em áreas de montanha, estão em áreas com interesse para a conservação da biodiversidade e, portanto, boas práticas nestes habitats é um dos exemplos.
Muito bem. Dentro também do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, eu comecei esta nossa conversa por dizer que sustentabilidade é um termo novo que estamos a utilizar agora ou seja, não é novo, mas estamos a utilizar agora com mais frequência. No IPVC sente-se que este termo cada vez mais é importante que se refira, as pessoas, os alunos estão com consciência do que é realmente a sustentabilidade?
Eu não posso falar diretamente por aquilo que é a academia ou ensino, porque eu não estou a ensinar, não tenho contacto direto com os alunos, mas daquilo que eu percebo em contacto com os meus colegas e até com a comunidade, não é? Com quem lidamos, estes agentes que eu falei, os agentes locais, que são os produtores, a administração local e até associações, é algo que é bastante iminente até nos discursos e, portanto, as pessoas que nos vêm procurar, porque aquilo que o Nutrir faz é propor ideias e projetos, mas também há a via contrária, que é os agentes locais virem nos procurar para os ajudarmos em termos de sustentabilidade do território. Portanto, eu acho que isto é uma preocupação iminente da comunidade, sim.
Muito bem, agradeço também a Ângela esta sua primeira intervenção. Passamos agora também à Andreia Amorim, é consultora do município de Viana do Castelo em Turismo de Desenvolvimento, ao abrigo do projeto Vilas e Aldeias Equestres entre Arga e Lima. Andreia, boa tarde, obrigado também pela presença. Apresente-se aqui aos nossos ilustres assistentes.
Muito boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo vosso interesse na temática de procurarmos um mundo mais verde e aproveito para parabenizar o município de Viana do Castelo por esta excelente iniciativa de sensibilização e de partilha de conhecimento. Enquanto investigadora também, aquilo que me motiva é colocar o conhecimento ao serviço da comunidade e ao serviço de um mundo melhor. Estou profundamente motivada por poder prestar apoio ao município de Viana do Castelo na construção de produtos de turismo, de natureza, distintos e diferenciados, nomeadamente no domínio do turismo equestre. O projeto de que vos vou falar é um projeto que encontra a sua gênese já no ano de 2016, e que procura fazer de uma espécie autóctone, o garrano, que é uma espécie de equídeo que habita na Serra de Santa Luzia, na Serra da Arga e em todos os sistemas montanhosos e do Alto Minho, nomeadamente desde Castro Laboreira até Peneda Gerês. E esta espécie, embora estivesse durante muitos anos num processo de declínio e de diminuição do número de efetivos, está agora a ser redescoberta como um recurso de desenvolvimento sustentável das nossas comunidades rurais. E quando falamos de sustentabilidade, o Sr. Jornalista Pedro falava muito bem que a palavra sustentabilidade é cada vez mais usada, mas ela está impregnada de múltiplas dimensões. Não podemos falar de sustentabilidade ambiental sem falar de sustentabilidade social e de sustentabilidade económica. E é por isso que o município de Viana do Castelo acredita tanto neste projeto do turismo equestre baseado numa raça autóctone, porque ele consegue explorar e unir estes três pilares. Desde 2016, que está em curso um projeto de investigação internacional que une diversas universidades, nomeadamente a Universidade de Kyoto e a Universidade de Sorbonne Nouvelle, em Paris, numa investigação de observação do comportamento do garrano em estado semi-selvagem. Por isso, o primeiro passo deste projeto foi estudar a raça, perceber os seus comportamentos, perceber a sua dinâmica de inserção no ecossistema, perceber que condições é que têm que ser asseguradas para a preservação da raça. Não pode haver turismo de natureza sem primeiro pensarmos no pilar do conhecimento e da conservação. E foi por aí que este projeto começou. Depois, no ano de 2017, o município de Viana do Castelo aprovou um projeto financiado pelo Norte 2020, que era o projeto Percursos do Homem e do Garrano, que foi o primeiro impulso para dotar o nosso território de condições para a prática do turismo equestre. Dentro do turismo equestre devemos distinguir duas modalidades distintas. Uma é o turismo do cavalo, sobretudo aquele turismo baseado na competição equestre que é praticado historicamente na Golgã, mas de há 10 anos para cá também aqui na nossa vizinha Ponte de Lima. Mas o turismo que Viana do Castelo quer promover é muito diferente. É o turismo a cavalo. É fazer do cavalo uma forma diferente de usufruir dos espaços naturais, dos espaços rurais. Fazer do cavalo um meio de tornar a experiência turística do nosso território mais rica. E então o turismo a cavalo é um turismo de forte envolvimento dos diferentes recursos patrimoniais que temos no nosso território e é um turismo de forte envolvimento da comunidade e também que estabelece pontes com o turismo em espaço rural, com o touring cultural e paisagístico. É um produto integrado e distinto. Mas retomando a descrição deste projeto que se iniciou em 2017 e foi concluído em 2019, o percurso do Homem e do Garrano, ao abrigo deste projeto foi possível sinalizar no nosso território 50 quilómetros de trilhos equestres, que se desenvolvem essencialmente em áreas que são zonas especiais de conservação classificadas ao abrigo da Rede Natura 2000. A área do litoral norte, a área do sítio Rio Lima e a área do Serra d'Arga. Conseguimos criar aqui uma rede de percursos equestres que é possível começar desde o início da fronteira do Conselho de Viana do Castelo em Afife, vir sempre a cavalo até Viana do Castelo, continuar pela Ribeira Lima e subir até à freguesia da Montaria. Mas esta rede mostrou-se pequena para construirmos um destino equestre de âmbito regional. E um destino equestre não se faz só de existirem percursos marcados no terreno. Por isso, em 2020, o município de Viana do Castelo foi mais ambicioso e, em parceria com os municípios de Caminha e de Ponte Lima, procurou ampliar este desígnio de afirmação de um destino equestre e submetemos uma candidatura que foi aprovada pelo Turismo de Portugal, esta sim que foi referida aqui pelo Pedro Teixeira, que é o projeto Vilas e Aldeias Equestres em Targa e Lima. Esta candidatura vai nos permitir duplicar, que está nesta fase em execução, ela vai nos permitir duplicar a extensão da rede de trilhos existentes, criando todo um anel que contorna a Serra d'Arga. Vai ser possível percorrer toda a Serra d'Arga a cavalo, mas mais do que isso, nós estamos a criar condições para receber o turista equestre. O turista equestre tem necessidades especiais. Quando um cavaleiro vem praticar turismo, ele precisa de saber se o restaurante tem condições para que o cavalo também possa beber água, também possa comer feno. Se ele precisa de pernoita, ele tem que ter condições para o seu cavalo pernoitar. Tem que saber se é fácil haver um abastecedor de alimento, se é fácil ter um contrato com um veterinário, com uma necessidade de uma ferradura. Como é que damos essa resposta? Ao abrigo deste projeto, que está em desenvolvimento, estamos a criar um selo de certificação de uma rede de aderentes, um selo que se chamará o seu cavalo é nosso convidado, é o primeiro território do país que vai ser amigo do cavalo, que vai convidar os turistas equestres, e esta rede de aderentes, que inclui desde restaurantes, hotéis, alojamentos locais, turismo em espaço rural, unidades de restauração, empresas de animação turística. Esta rede vai ser apoiada por especialistas, vai ser monitorizada para que cumpra um conjunto de requisitos e depois será divulgada para que um turista equestre que queira vir ao nosso território saiba que aqui encontra as condições ideais para poder usufruir desta experiência sem qualquer sobressalto. Naturalmente que este projeto está impregnado de sustentabilidade do princípio ao fim. Começou da forma certa, pelo estudo e conservação do habitat do garrano, e gostaria de fazer aqui um bocadinho de publicidade ao nosso território, à Serra d'Arga, à Serra de Santa Luzia, e dizer-vos que nós temos aqui um ecossistema de predação de grandes mamíferos, entre o lobo ibérico e o garrano, que é um ecossistema milenar. Nós não encontramos na Europa mais nenhum sítio, mais nenhum espaço de montanha onde existam cavalos a viver num estado semi-selvagem com interferência humana mínima, eles são apenas marcados uma vez por ano, e que tenha uma relação de inserção num ecossistema com um predador, que é o lobo ibérico. Isto é incomparável em toda a Europa. E nós temos que passar esta mensagem, temos que passar esta imagem para o exterior de Viena e temos que, nós estamos nesse caminho, esse caminho é o que está a ser feito ao abrigo destes projetos, isto é uma escada de muitos degraus e que tem que ser feita com muita consistência, por isso é que já começou em 2016 e estamos em 2022 ainda com esta aposta. Mas é um caminho de colocarmos este território no mapa como um território altamente diferenciado a nível de turismo de natureza. Agora, queremos é fazê-lo da forma certa, envolvendo a comunidade, envolvendo os empresários e fazendo deste produto uma forma de geração de riqueza para as comunidades locais, uma geração de riqueza sustentável que valoriza uma raça autóctone e que nos dá condições para preservarmos o seu habitat.
Andreia Amorim, a fazer aqui uma belíssima descrição daquilo que tem sido a aposta da Câmara Municipal aqui no turismo equestre. Quais é que têm sido as maiores dificuldades que têm encontrado e se os turistas que têm aparecido se identificam com o vosso trabalho?
Sim, nós temos um feedback muito positivo da empresa Viena Equestre, que se localiza aqui na freguesia de Ariosa, que nos dá a perspectiva de que a procura dos programas que disponibilizam, que já utilizam estes percursos constituídos desde 2017, tem sido muito grande e que muitas vezes já nem têm capacidade para dar resposta a todos os pedidos de organização de passeios em grupo.
Muito bem, vamos fazer aqui mais uma ronda, vamos aqui à Raquel Machado. Raquel, sustentabilidade, já tiveste a oportunidade de falar aqui deste projeto Viena Abraça, mas trabalhando diretamente nos serviços municipalizados, os funcionários, como é que veem este projeto? Como é que o tentam, junto das populações, também fazer crescer?
Pronto, relativamente aos funcionários no geral, eles conhecem o projeto, como é óbvio, e tentam sempre divulgar através de pessoas conhecidas e assim como é que funciona o projeto e fazendo sempre o convite para as pessoas então aderirem. Relativamente aos colegas que estão a fazer este trabalho, portanto na rua, eles contactam as pessoas diretamente. No início do projeto eles fizeram o contacto porta a porta, deixaram ficar inclusive um folheto em que dávamos a conhecer o projeto e deixávamos o contacto, portanto, para as pessoas entrarem em contacto connosco para fazermos então a entrega do kit de compostagem ou do balde. Nós temos vindo a fazer uma sensibilização geral, não é? Mais focada para os utilizadores. No entanto, como qualquer empresa, e a nossa é um serviço municipalizado, mas como em qualquer empresa, eu acho que nós temos que vestir a camisola. Portanto, se nós não vamos fazer força para que o projeto corra bem e fazendo apelo às pessoas para fazerem cada vez mais a reciclagem, porque ainda há muitas pessoas que não fazem reciclagem e muitas vezes até abandonam resíduos junto aos contentores, todos vemos isso diariamente, é um problema que temos vindo a debater e não tem sido muito fácil, sinceramente. Tem sido um trabalho árduo e que nós não desistimos e vamos continuar a fazer o nosso trabalho, a tentar melhorar cada vez mais nesse sentido, mas penso que da parte de todos há aqui uma sensibilização e uma importância grande com este tema, não é? Porque acho que estamos agora a verificar também com as alterações climáticas e todos nós temos noção que todos nós temos aqui uma mão a colocar neste problema, portanto tem que passar por todos e acho que todas as pessoas devem fazer a separação em casa. Estou a falar, neste caso, do projeto é dos biorresíduos, mas nós temos embalagens, temos vidro, temos outros materiais que são recicláveis, portanto dão origem a outros produtos. Por exemplo, uma garrafa de água dá origem a uma peça de roupa têxtil, portanto, todos temos que fazer a separação. Faço um apelo aqui grande também às pessoas, porque nós temos vianenses que são muito responsáveis, preocupados com o ambiente, mas também temos estas pessoas que continuam a colocar os resíduos na via pública e nós temos um serviço de recolha gratuito para evitar esse tipo de situações. Portanto, quem tem um frigorífico em casa, quem tem uma televisão e se queira desfazer, por favor, contacte connosco, que nós vamos por agendamento à casa das pessoas, fazemos a recolha e não, por favor, não abandonem na via pública. E pronto, basicamente é isso. Acho que o trabalho parte de todos. Acho que todos nós temos aqui uma missão nos serviços. A equipa é muito grande, temos um grande número de funcionários, não é? E se todos também fizermos um bocadinho aqui a pressão junto das pessoas que conhecemos e pudermos divulgar tanto o projeto como outras ações que as pessoas... Até porque muitas vezes surgem dúvidas da reciclagem, até inclusive é o que é que eu posso colocar no ecoponto. Há pessoas que não sabem onde é que hão de colocar o vidro, por exemplo. O vidro de peças de louça, aliás, não devem colocar no ecoponto, mas o vidro normal da embalagem devem colocar no ecoponto. Há sempre algumas dúvidas. Eu acho que as pessoas, se têm dúvidas, contactem connosco. Nós explicamos como é que funciona, onde é que devem colocar os óleos, inclusive. Portanto, a Reslima disponibiliza também os oleões, os pilhómetros. Basta contactarem connosco. Têm uma dúvida, não hesitem, contactem que nós tiramos as dúvidas todas. Temos também umas colegas no atendimento que também têm vindo a fazer também esse trabalho e que acho que é fundamental.
Muito bem, obrigado, Raquel. Ângela, falou-se muito aqui também de sensibilizar e é um facto que se tenta sensibilizar as gerações futuras para não comprometer os recursos naturais. Estamos a sensibilizar corretamente os mais novos?
Eu diria que sim, mas eu acho que nós temos que sensibilizar também os adultos e os mais velhos. E agora, indo de acordo com o que a Raquel acabou de falar, eu vou contar só uma peripécia. Eu moro num meio rural e quando vou ao meu contentor, eu vejo sacos do lixo com detritos orgânicos, ou seja, couves, canos de couves, pedras, ervas, restos de aparas de jardim. E eu estou num meio rural onde toda a gente tem um terreno e pode fazer uma pilha de compostagem simples, fácil. Portanto, sensibilizamos sim os mais novos. Eu tenho primos pequeninos que vão para o jardim escola, vão para a escola primária, sensibilizados desde os 3 anos, 4, 5, 10, até ao secundário, até à universidade. Mas depois há um trabalho muito grande que tem que ser feito com os adultos. Da minha geração, da geração dos meus pais, da geração dos meus avós. E isto é algo muito importante de se fazer. E, portanto, eu já tive, vou-lhe chamar, ligeiros confrontos com as minhas vizinhas e tento sensibilizá-las da melhor forma que sei, mas as pessoas também às vezes são um bocadinho reticentes e, portanto, isto tem que partir de todos nós na comunidade, mas acho que, por exemplo, e aqui é o exemplo do município de Viana, se for liderado pelo município ou pelas freguesias, não é? E mostrar às pessoas, se calhar, numa freguesia que possa fazer esta recolha dos biorresíduos e darem retorno ao composto às pessoas, para as suas plantas, para as suas hortas. Portanto, a sensibilização é para todas as idades, não, acho que não é só para os mais novos.
Muito bem. Seguindo também ali para a Andreia, é fácil sensibilizar os turistas que nos visitam, nomeadamente os que andam a cavalo?
Eu acho que ao abrigo deste projeto vai acontecer algo altamente diferenciador neste turismo a cavalo. Nós vamos trabalhar com as empresas que fazem animação turística e que serão aderentes ao selo de certificação O Seu Cavalo é Nosso Convidado. E a atribuição deste selo implica que os próprios agentes que trabalham no setor sejam sensibilizados para como é que devem promover as experiências de turismo a cavalo. E um pré-requisito essencial é que o turismo a cavalo não pode ser só montar e andar em percursos. O turismo a cavalo no nosso território tem que incluir a observação e a compreensão da espécie e do habitat. E só essa medida vai fazer toda a diferença entre vermos uma espécie autóctone que está ali para nos servir enquanto humanos queremos ter uma experiência agradável, ou olharmos para o garrano como uma espécie que merece ser compreendida, respeitada e preservada, não só pelo seu papel nos ecossistemas. Por exemplo, nós organizamos já um conjunto de seminários sobre a questão dos equídeos e nomeadamente sobre o garrano, em que demonstramos que o garrano desempenha um papel fundamental no controlo da carga de combustíveis nas nossas serras, desempenhando um papel importantíssimo na prevenção de incêndios. E nós, ao promovermos este tipo de turismo, não podemos promover um turismo que usa a espécie. Temos que promover uma relação de compreensão e de respeito mútuo entre a espécie e o turista. E mostrar-lhe que aquele cavalo é mais do que um instrumento do seu lazer. É uma espécie que desempenha uma função no ecossistema, é uma espécie que tem um significado histórico profundo para o nosso país, visto que, sendo a espécie mais antiga no norte de Portugal, nomeadamente nestes territórios de montanha, é muito provável, claro que é preciso uma investigação histórico-arqueológica profunda, mas já existem indícios, quer a nível de investigação genética, quer a nível histórico, que é muito provável que o garrano tenha sido o cavalo que serviu os nossos exércitos, quer na Reconquista Cristã, quer na formação de Portugal. O turismo que nós estamos a promover não é um turismo de fruição, é um turismo de passar conhecimento. Este próprio produto é em si uma estratégia de sensibilização ambiental e também de um outro tipo de sustentabilidade que nós não falamos, que é a sustentabilidade cultural, preservarmos a nossa memória.
Muito bem, estamos a terminar, até porque há outras iniciativas que vão decorrer dentro de alguns instantes aqui também no Jardim Público. Não sei se algum dos presentes quer fazer alguma pergunta às nossas convidadas, aproveitando o facto de elas estarem aqui presentes. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta. Então, para terminar, na vossa opinião, e a resposta é para todas, ou a pergunta é para todas, peço desculpa, na vossa opinião, o que é urgente fazer a muito curto prazo para que possamos ter um planeta mais verde? Podemos começar aqui pela Raquel.
Bem, eu acho que há muitas coisas a fazer, não é? Acho que todos nós podemos, em pequenos gestos que temos diariamente, em casa, na via pública, no trabalho, há várias coisas que podemos fazer. Em casa, acho que podemos fazer reciclagem, poupar, ter o cuidado de poupar a água, não é? Que agora também estamos com o problema da seca. Os hábitos que temos do consumismo, portanto, diminuir aquilo que compramos, porque quando não há necessidade de comprar mais uma peça de roupa ou uma peça de mobiliário, porque aquela já está fora de moda ou porque já tem muitos anos. Acho que podemos mudar poucas coisas. Nós somos muitos e se todos mudarmos um pequeno gesto todos os dias, acho que faz a diferença. Poupar no papel que utilizamos, até inclusive no trabalho, utilizar papel de rascunho. Passa por pequenas coisas, muito simples, que acho que não dá trabalho nenhum. É só mudar um bocadinho as nossas atitudes, os nossos hábitos, que eu sei que estão enraizados e muitas vezes é complicado estarmos a fazer alterações, mas aos poucos e poucos acho que é muito importante mudar esses pequenos hábitos que temos diariamente.
Muito bem, Raquel. Ângela também.
Sim, na minha modesta opinião, eu acho que o fundamental e o mais básico é voltarmos a estabelecer a ligação com a natureza que perdemos há, não sei, há um século para cá. Entender que somos uma espécie num planeta, em múltiplos ecossistemas e que somos só uma espécie nesta bolinha que rola em torno do Sol. Enquanto nós não começarmos a perceber e a estabelecer esta ligação que nós somos natureza, portanto, se a natureza se a destruímos, nós somos destruídos também, é crítico. E isto é evidente em trabalhos de investigação que foram feitos recentemente e nota-se que na literatura, quer em prosa, quer em poesia, os conceitos relacionados com a natureza estão a decrescer. Na música, os termos relacionados com a natureza estão a decrescer. E eu acho que é fundamental nós voltarmos a recuperar esta ligação ao planeta, à fauna, à flora e perceber que somos parte integrante de tudo isto.
Muito bem, obrigado, Raquel. Andreia.
Bem, a minha opinião também é mesmo muito modesta, mas a escolha dos nossos caminhos como sociedade sempre foi feita na nossa organização política. E se é verdade que este é um caminho de opção individual, também é um caminho de opção coletiva. E a Agenda Verde tem que estar cada vez mais presente nos programas políticos, desde a administração local até aos fóruns internacionais, e está a acontecer por força da emergência climática que vivemos, mas nós temos que ter uma participação cidadã mais ativa, porque as nossas opções individuais, as nossas pequenas mudanças de estilo de vida, o procurarmos consumir menos, o procurarmos consumir próximo, o procurarmos reutilizar, tudo isso é fundamental. Mas há coisas que nos escapam ao controle. Escapa-nos ao controle a economia global, os modos de produção, os locais onde as coisas são produzidas, os custos enormes do transporte de matérias-primas e de produtos finais. Tudo isso escapa ao nosso controle e tudo isso é uma luta que tem que ser travada no plano político a nível internacional e que só a participação cidadã pode ajudar a resolver.
Muito bem, resta-nos obviamente continuar a sensibilizar para estes temas os mais novos e não só, como tivemos aqui a oportunidade nesta conversa, se calhar os mais idosos, os da nossa idade, têm obviamente que ser sensibilizados para estes temas. Agradeço a presença às três, à Raquel Machado, do Gabinete de Comunicação dos Serviços Municipalizados, à Ângela Ribeiro, investigadora do Núcleo de Investigação para a Sustentabilidade Agroalimentar do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, e à Andreia Amorim, consultora do município de Viana em Turismo de Desenvolvimento ao abrigo do projeto Vilas e Aldeias Equestres entre Arga e Lima. Agradecendo também a vossa presença, dizer-vos que as conversas marginais irão continuar também amanhã, aqui com outros convidados. O tema sempre à volta aqui de um mundo verde, obviamente que o temos que conseguir o quanto antes, por isso vamos também ter a oportunidade de ouvir outras opiniões que irão enriquecer, obviamente, cada um de nós. Muito obrigado a todos. Esta iniciativa da Câmara Municipal continua. Há variedíssimas atividades. Daqui a pouco, ali ao fundo, aqui nas minhas costas, há ali um pequeno concerto também. Vos convido a assistir. Obrigado.